Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Malditos americanos, malditos serviços de streaming, malditos capitalistas, malditos, são culpa deles todos. Não, tô brincando. Quer dizer, em algum nível, não tanto. Não, mas assim, eu acho que primeiro de tudo, né, a gente aposta, assim, hoje em dia muito em fenômenos, assim, né, a gente espera, tipo, fenômenos, assim, que de uma certa forma transfere a própria responsabilidade desse fenômeno para a própria produção, ou seja, a gente tem que ser capaz de bolar a ideia, conseguir montar a produção, conseguir levantar tudo e ainda, no final de tudo, cavar um fenômeno, assim, de viralização, que daí, agora todo mundo vai assistir esse negócio como uma espécie de furar esse bloqueio, assim. Mas a realidade que eu vejo é que é isso, cara, as coisas se impõem de maneira ainda muito, como sempre foi, quem tem grana tem a preferência, quem tem grana tem acesso aos lugares na mídia, quem tem grana consegue mais espaço agora na internet também, é tudo mais ou menos, segue a lógica como sempre foi, agora um pouco mais difusa, porque são coisas mais etéreas, né? É a internet, é o Instagram, é o WhatsApp, sei lá o que que é, assim, um negócio meio sombrio e misterioso, assim, mas mais ou menos segue a mesma lógica. Quando sai, o Antônio até falou da videolocadora, da família dele no começo, pô, é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando sai um negócio, tipo, agora saiu Stranger Things na Netflix. Porra, todo mundo vai assistir, é quase como na época da videolocadora, quando tipo, todo mundo alugava o mesmo filme, das caras te comprar 10 vezes o Avatar lá, e os outros filmes ninguém assistia, porque pô, a galera zerou, a gente zerava na época o Rei Leão, a fitinha verde lá, sobrava a fitinha verde do Rei Leão. É mais ou menos, a galera tem esse comportamento de manada, assim, segue esse comportamento de manada, ele é induzido, estimulado pela internet hoje. E daí, com todo esse passivo que tem, né, de ficar anos e anos as pessoas dizendo produção brasileira é uma merda, produção brasileira não sei o que lá, produção brasileira... Aí e a gente não consegue, né, comunicar isso. Ah, o filme passa, os filmes ganham festivais, os filmes são exibidos, as pessoas gostam, tem críticas positivas, mas nada disso é suficiente, porque ainda parece uma coisa muito intelectualizada. Senão, pô, o cara tem que ter um mestrado para entender os filmes dos caras, quando que na maior parte das vezes não é realidade. Então fica uma espécie de nicho mesmo, assim, a gente acabou caindo num nicho, a gente se defende muitas das vezes, porque dentro desse nicho você acaba tendo relevância, exibição, mas isso paradoxalmente nos impede de furar essa bolha e de cair nesse marzão principal, digamos assim, né?
Você falou... Fale, Antônio.
Pode dar a tua opinião.
Eu ia mudar um pouquinho o rumo da prosa.
Eu só dar um rápido resumo, assim, porque acho que eu trouxe vários pontos bem fundamentais. Assim, então, a questão de grana, né? Assim, o cinema, por ele ser... Ele tem uma coisa que é muito boa, que é essa possibilidade, né, de ser reprodutível, né, filho da reprodutibilidade técnica lá da Escola de Frankfurt, toda aquela teoria. Então, né, você pode ter a mesma obra em todos os lugares simultaneamente, porém, para você ter ela em todos os lugares simultaneamente, você precisa ter dinheiro para que ele chegue, né, em todos os lugares simultaneamente. Porque tudo é dinheiro. O mundo é movido por dinheiro. Então, assim, quem tem promoção, por exemplo, um filme da hollywoodiana e qualquer, né, grande desses, eles têm lá, eles gastam 200, 300 milhões de dólares na produção e eles têm mais 200, 300 milhões de dólares para promoção do filme, para divulgação do filme mundialmente. Aí você pega um filme aqui, por exemplo, do Will mesmo, né, sei lá, custou 400 mil reais, até menos, né, assim, 400 mil reais para fazer o filme, não tinha dinheiro para promoção de nada. Você entendeu? E aí não tem como. Aí não tem como competir. Aí tem que ter o quê? Tem que ter o quê? O que vários cinemas, vários países têm, uma regulação. Né? Não dá para deixar esse cinema, né, qualquer cinema que seja, invadir 95% da sala ser o mesmo filme. Né? Não dá. Não dá para acontecer isso. Não dá para deixar isso. Um país soberano, um país que aposta no seu povo, na sua cultura, na criação simbólica, né? Não dá para permitir algo disso. É descabido, é completamente, é criminoso. Sim. É criminoso algo assim. Então, aí fica muito mais difícil, porque você vai competir com 200 milhões de dólares da promoção deles contra zero, que é o que tinha, que a gente tem aqui normalmente. Quando consegue muito, consegue 200 mil reais. Sabe? 200 milhões de dólares, 200 mil reais. Tem como competir? Não tem. Não. assim, é impossível. Então, só para dar esse, acrescentar essa informação também.
Sim, importantíssimo, inclusive. Até eu quero pegar esse gancho, porque tem essa coisa da distribuição e tudo mais. É, e aí o William falou dos streamings, né? Que ele falou no começo, malditos streamings, né? Mas eu não sei, assim, queria saber de vocês, porque eu vejo que deu uma popularizada no consumo de filmes que antes não eram tão consumíveis, assim. Que ninguém ia no cinema ver um filme estranho que a gente vê na Netflix. Desculpe o estranho, tá? Mas é um filme que assim, a gente acaba assistindo, acaba zapeando ali e acaba chegando em filmes que não tem tanta divulgação assim. É, queria saber, vocês não acham que ele tem ali o contra, que é furtar o lugar da experiência do cinema, né? De ir até o cinema, comprar o seu ingresso, assistir um filme e ter esse tempo de reflexão sobre o filme, mesmo quando você está voltando para casa, que seja, do que essa coisa em série que a gente fica consumindo às vezes a madrugada inteira ali o streaming. Mas ele não tem também um ponto a favor no sentido de democratizar esse acesso a um público que antes não teria o acesso ao cinema?
Tem. Eu acho que tem, Michele. Tem isso que você falou. Inclusive tem um bom exemplo disso aqui do nosso cinema, que eu tava falando um pouco na hora do almoço. É o filme do Gil, do Gil Baroni. Esse é um filme que foi pra Netflix, ele se tornou, né, um hit, assim, foi muito mais assistido estando na Netflix do que certamente percorrendo o circuito tradicional, digamos assim, e tal.
Uhum,
e merecidamente. Que não deixa de ser uma armadilha, entendeu? Porque é isso, né? A gente já sabe como as coisas funcionam hoje, a gente sabe que mesmo os serviços de streaming, eles nos dão mais as coisas que a gente quer ver e nos escondem as outras que estão lá e que fazem parte do catálogo por conta dessa lógica dos algoritmos, assim, né? Então, cada vez menos a gente tem esse comportamento, digamos assim, de buscar as coisas, de procurar e tal. A gente consome muito aquilo que tá sendo entregue pra gente, né? Seja no Instagram, seja quando a gente vai assistir alguma coisa no serviço de streaming. Então acho que é uma espécie de assim, de encruzilhada da nossa existência, assim, porque é isso que você falou. Às vezes, por exemplo, já tem amigos assim que relatam pra mim e falam assim, pô, cara, não consigo assistir um filme, mas a gente maratona a série.
Uhum.
E você vai passar pelo tipo, o dobro do tempo assistindo a série, né? Às vezes mais do que o dobro do tempo que seria assistir um filme. E isso, né, sei lá, tem um livrinho lá do Fellini, ele já dizia que ele, por exemplo, lá no final dos anos 70 ele já morria de medo do que ele dizia assim, ah, eu tenho medo do tirano do público, que agora o tirano do público tem uma ferramenta para estimular a sua tirania que se chama controle remoto. Uhum. Na época ele achava o controle remoto já era um negócio, porque assim, o cara pode mudar, o cara pode interferir naquilo que ele está assistindo, que antes ele tinha que, sei lá, levantar pelo menos do sofá e mexer na televisão. Agora o controle remoto era o temor dele e agora a gente tem esse temor, assim, de ter muita coisa disponível. Eu acho que esse exemplo do Alice é um exemplo pra gente muito feliz, assim, porque é um filme que conseguiu aproveitar digamos assim, uma comoção muito grande que teve no circuito dos festivais e levar isso também pro público geral pela, sei lá, capilaridade que tem a Netflix. Isso aí foi muito bacana. Mas também é uma espécie de fenômeno do filme. Não foi um fenômeno da Netflix. É um fenômeno do filme que ele fez. Nem todo filme tem esse fenômeno. E aí como é que a gente faz? É esse que eu acho que é o problema. Essa que é a pergunta que fica. E filmes que são filmes. São filmes. Você fez um filme lá, vai ali, ó, assiste o filme. Não é um fenômeno, não é uma coisa assim completamente diferente, não é um Cometa Halley. É o filme de todo dia ali. É o banho nosso de cada dia, como é que a gente faz? Essa que é a pergunta que eu acho que é a mais difícil, assim, da gente responder, e que não me parece também ser o interesse deles de responder, né? O interesse deles é de ter os conteúdos lá e não responder pergunta.
E também eu volto para esse outro ponto, que é da regulação, né? Porque eles produzem ou licenciam quantos filmes eles querem, não tem uma regra, eles não podem também, é a mesma coisa, não pode vir aqui e ter milhões de reais de lucro todo mês e não tem uma regulação em cima, né? A Europa inteira, todos os países têm uma regulação, tá? Coloca lá que tem que ser 4% do lucro, tem que ir para, ou do faturamento tem que ir para a produção local, é, ou 20%, depende das contas, né? Mas assim, todo lugar tem, sabe? E aí tem que ter isso também, porque aí vai fazer com que essa produção aumente, vai fazer que eles tenham realmente um comprometimento com a produção brasileira, porque é muito fácil vir aqui e explorar o mercado, né? Ah, como se fosse terra de ninguém, que é o que acontece hoje, é um pouco o que acontece hoje. É, mas não existe mercado que não é regulado, não existe. No audiovisual mundial, não existe mercados que não são regulados, porque é um mercado que precisa de regulação, porque ele tem muitos elos muito fortes que podem vampirizar e destruir toda a cadeia do audiovisual. Então, todos os países fazem uma regulação, tanto do cinema, né, que essa é tradicional, no Brasil até tinha, né, saudoso tempo que tinha esse tipo de coisa, é, e também do streaming agora, que é isso que surgiu aí nos últimos 20 anos, tal, né, das plataformas, também tem que ser regulado, senão é isso, fica lá se aproveitando, lucros e lucros e lucros e mais lucros, e mandando dinheiro para fora, porque a grande maioria desse dinheiro não é investido aqui, né, a sede é tudo nos Estados Unidos, não sei aonde, manda o dinheiro para fora, então tem lucros milionários todo mês, manda dinheiro para fora, não tem compromisso nenhum com a produção aqui, ah, compra um filme aqui, um outro, que acaba sendo a exceção, até para eles justificarem que eles compram, né? Então, não, vamos, a gente compra assim, olha aquele, olha não sei o que a gente fez. Porque eles justificam, mas não tem realmente um compromisso, né? Não tem realmente essa obrigação que eles têm que ter com o mercado, né? De, já que eles querem participar, que eles participem contribuindo também, como todo mundo faz, como eu faço, como o William faz, contribuindo com o Condecine, quando a gente vai exibir o nosso filme no cinema, né, ele pagou lá o do Mirador Condecine no cinema, a gente paga quando vai exibir, que é esse imposto, né, é, pra quem não conhece, a gente paga o Condecine quando vai exibir num canal de TV fechado, a gente paga esse imposto, mesmo a gente que é pequeno, a gente paga.
E aí os grandes não estão pagando?
Não, tem uma regulação ainda em cima, sabe, certo, sobre isso. E os valores acabam sendo até o mesmo, o que não faz sentido nenhum. A gente pagar um valor que eles pagam. Então, assim, não tem uma regulação. Hoje em dia, não tem uma regulação que estabelece as regras. Ah, alguma coisa eles fazem, outras não. Ah, não sei. Você entendeu? Então, aí fica tudo meio que no ar, assim. Ah, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Eles escolhem a regra que eles querem estabelecer.
Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, Antônio. Eu vi você falou mais de uma vez sobre a regulamentação, né, do cinema e de entrada nos países. Queria saber como que está o cenário no Brasil, assim, porque para quem não acompanha, você que está sempre, me parece, está bem por dentro, queria que você contasse um panorama geral de como está a regulamentação do cinema aqui.
Não, legal. Assim, a regulação, a gente tem a parte do cinema, sala de cinema. Existe cota de tela desde 1900 e bolinha. Tá? Uhum. Mas nos últimos anos meio que não renovaram, porque todo ano tem que sair um decreto renovando a cota de tela de quantas sessões, né, quantas salas por dia tem que, naquele complexo de cinema, tem que exibir filme brasileiro. Então, se perdeu. Mas tem, a lei existe, é interesse político, porque tem que ser um decreto do governo federal que tem que baixar para estipular quantos dias são, né, por ano. É, então isso tem que voltar a operar a lei. Aí a gente tem uma regulação também da TV fechada, que demorou bastante tempo, mas lá em 2010 teve a lei da TV a cabo, tal, aprovada, que obrigou as TVs fechadas a exibirem 3 horas e meia semanais de conteúdo independente brasileiro em horário nobre daqueles canais. Né, que foi excelente, foi perfeito. Aí a gente tem a mais recente, a discussão da regulação do VOD, né, do streaming, que ainda está em discussão, muita discussão, e ainda não foi para frente, não tem nada aprovado, mas está sendo discutido, que é agora a próxima grande momento de regulação do mercado.
Entendi. E a Netflix, algumas desses streamings, eles têm feito algumas ações de investimento em produções brasileiras e nacionais, né? Ainda é muito pequeno esse investimento, como que vocês veem isso também?
Então, a gente tá, é aquela coisa, né? Tá rolando, tem, mas a gente tá, eu acho que é o assunto que tá na cabeça de todo mundo, né, cara? Porque é um negócio que tá rolando, de fato, tá, mas conecta exatamente com isso que o Antônio tava falando, né? Também é uma coisa oportuna para eles.
Né? Tipo, não vou pagar o que vale e vou aqui te incentivar com um pouquinho.
É, então, porque daí não deixa de ser uma coisa cômoda para eles, é pouco investimento frente ao que eles podem fazer, é, dá muito menos trabalho do que passar por toda essa enfim, caminho da regulação, ou contribuir com a regulação, como é isso que o Antônio está falando, não só contribuir, mas estimular a diversidade, a distribuição dos recursos e tal. E também, num certo aspecto, tem também esse comodismo de uma certa concentração no eixo, que é sempre o principal eixo econômico do país, que é Rio e São Paulo, né? E com essa outra coisa que foi assassinada nos últimos anos, como o Antônio bem falou, com essa outra estratégia, via fundo setorial, via Ancine, via regulação, existia a distribuição, a diversidade dos projetos, a espalhar o dinheiro pelo país, fez com que a gente tivesse chance de produzir filmes sem precisar se deslocar ou se mudar para São Paulo e para o Rio, e isso, no final das contas, acabou sendo substituído. Então, de fato, você tem de um lado, beleza, as produções estão rolando, demanda técnicos, demanda profissionais, demanda, enfim, estruturas de filmagem, tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bom, a gente fica feliz que tenha, só que assim, não é uma coisa que chega efetivamente a se espalhar pelo país inteiro ou parte de uma política como era que estava sendo estabelecido anteriormente, né? Que, se Deus quiser, pode voltar a partir de janeiro de 2023. Né?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.